Começa agora, Podcast Paulus. Comunicação para um mundo melhor.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Podcast Paulus. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora e hoje estou nos estúdios da Faculdade Paulus de Comunicação, a FAPCOM, na companhia de Danilo Nunes, que nos acompanha na técnica, e também com a jornalista Cleane Santos. Tudo bem, Cleane?
Olá, Érica, Danilo, um abraço aos nossos ouvintes que nos acompanham.
No episódio de hoje do Podcast Paulus, nós falaremos sobre a quaresma de São Miguel Arcanjo, que tanto tem se popularizado. Nós queremos entender a sua origem, de que forma e por que rezá-la.
E para falar sobre este tema, convidamos para participar do Podcast Paulus a Lu Burnet, autora do livro São Miguel Arcanjo, um tratado de angelologia, publicado pela Paulus Editora. A Lu Burnet é publicitária, especialista em marketing e atualmente trabalha com marketing digital, aplicando seus conhecimentos à disseminação do culto angélico no Brasil. É criadora da página São Miguel Arcanjo Oficial, presente nas principais redes sociais. Lu, seja muito bem-vinda novamente ao Podcast Paulus.
Muito obrigado, meninas, especialmente a Paulus aí por me dar essa oportunidade de falar sobre São Miguel novamente aí nos estúdios, né, da Paulus, na faculdade FAPCOM.
Lu, primeiramente, quem é São Miguel Arcanjo e o que, que a Bíblia nos ensina sobre ele?
Então, São Miguel, como o nome já diz, é um arcanjo, né? E para falar sobre essa, vamos dizer assim, essa posição na hierarquia celeste, antes de explicar sobre São Miguel, gostaria de dar uma palavrinha e falar um pouquinho brevemente sobre a hierarquia celeste, porque a pessoa, para entender São Miguel, tem que entender antes um pouco sobre angelologia. E dentro da angelologia, nós temos ali a hierarquia celeste para poder entender a grandeza de São Miguel nessa ordem celeste dos arcanjos, tá? Entre o homem e Deus, nós temos os anjos. Esses anjos foram categorizados numa hierarquia celeste composta de três outras hierarquias que estão divididos em grupos de três, que nós também chamamos de tríade, tá? Então, na primeira tríade é composta pelos serafins, querubins e tronos. A tríade segunda ou intermediária pelas dominações, principados e potestades. E a terceira tríade, muito próximas do homem, pelos principados, arcanjos e anjos. Então, por que, que eu resolvi falar antes da hierarquia, Érica e Cleane? Porque para entender São Miguel Arcanjo, para compreender a grandeza dessa criatura celeste, a gente tem que saber que sobre São Miguel, né, sobre a categoria dos arcanjos, ali nós temos outras sete ordens celestes. Então, nessa disposição, nós temos como se fosse graus de superioridade. Então, um serafim é superior a um querubim, que é superior a um trono, e assim até chegar lá embaixo em São Miguel. Mas São Miguel foi coroado como o príncipe dos anjos, como o general de todos os anjos, da milícia celeste. Na batalha espiritual, São Miguel, sendo um arcanjo, numa proporção muito menor que um querubim, né? Nós conhecemos aí Lúcifer. Lúcifer era um querubim, tá? Alguns estudiosos cogitam a possibilidade de Lúcifer ter sido um serafim e outros um querubim. Então, eu sigo lá Tomás de Aquino, que categoriza Lúcifer como um querubim. São Miguel, sendo da ordem celeste dos arcanjos, era muito menor em força, em até inteligência e conhecimento que um querubim. Porém, ele tinha muito mais humildade. Foi justamente essa humildade que fez com que ele vencesse a soberba, né? Da primeira transgressão espiritual que foi cometida, então, por um querubim, né? Por Lúcifer. Então, eu quis falar brevemente aí dessa hierarquia celeste para que o pessoal de casa possa compreender que São Miguel, nessa categoria, nessa escala hierárquica, ele não é o maior, não é em, digamos assim, na sua natureza espiritual, porém, na sua humildade, ele se mostrou maior entre todos os anjos, porque quando Deus ali faz aquela revelação da encarnação do Verbo, Antes mesmo de existir o homem, quando Deus anuncia que depois de toda a criação, né, depois que criou os anjos e o mundo, ele faria uma criatura híbrida, né, como nós, composta de corpo, de carne, de matéria e de espírito. E isso foi uma afronta a Lúcifer, que não gostaria, ia seguir aquela ordem de Deus de servir uma criatura inferior a ele, porque nós somos inferiores aos anjos. Só que em todo esse, digamos assim, essa confusão que estava começando, havia uma criatura celeste, né, da categoria dos arcanjos, que entendeu que sobre Deus ninguém pode se manifestar. Deus é o principal, que a ordem dele deve ser seguida. E Lúcifer começa a articular e persuadir muitos anjos de diversas categorias, não só de arcanjos e de anjos e de serafim, desculpa, de principados, de potestades. Ele vai em todas, gente, vai nas 8 categorias, tá? Porém, São Miguel foi o primeiro que entendeu, né, a grandiosidade da questão e acabou colocando Lúcifer no seu devido lugar. Então, só para deixar clara essa situação aí da hierarquia, né, e da presença de São Miguel Arcanjo.
Lu, você falou uma coisa muito importante, até que nos lembra um pouco da catequese, ou algo que a gente lembra na igreja, né? Do significado do nome de São Miguel.
Então, lembra que eu falei para vocês que existe um arcanjo, e não falei que o nome dele ainda era Miguel, né? Porque
Sim.
no momento da batalha espiritual, aquele arcanjo que não tinha nome de Miguel, ele grita Micael, que em hebraico significa quem como Deus. Esse foi o grito, né? Digamos assim, o brado que iniciou e rompeu na esfera espiritual essa grande batalha. Então, só dele gritar, dele manifestar quem como Deus, mostra ali que ele já sabia que como Deus não haveria outro. E isso foi o início da grande batalha.
Lu, e o que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo?
Então, a quaresma, como o nome já diz, é um período de 40 dias, né? Nós estamos familiarizados com o período quaresmal em função da Páscoa, mas a quaresma de São Miguel Arcanjo, ela está tomando uma proporção muito grande anualmente, tá? Eu digo isso, eu ainda dou graças devido à internet, à popularização de São Miguel na internet. O que acontece? A quaresma é um período de 40 dias que inicia no dia 15 de agosto, no dia da festa da Assunção, né, da Nossa Senhora, e ela termina no dia 29 de setembro, que é o dia litúrgico de São Miguel Arcanjo. A quaresma, então, ela tem um propósito de nos aproximar de Deus através dos santos anjos, né? Porque são 40 dias de oração, e não só de oração, de uma prática espiritual, que eu já vou explicar para vocês, principalmente de consagração a São Miguel. Aquelas pessoas que já realizaram quaresma em anos anteriores, elas devem continuar fazendo a quaresma por toda a sua vida. Por quê? Porque é um período, se você já se consagrou, você está confirmando a sua consagração. Então, todo ano a gente faz lá aquela, presta aquela homenagem a São Miguel, se consagrando na quaresma, tá? E quando a gente faz a quaresma de São Miguel, eu também digo que é um louvor constante a Deus, porque já o nome de Miguel já é um louvor a Deus. Porque como Deus não tem outro. Então, a gente está, toda vez a gente fala Miguel, Miguel, a gente está louvando a Deus. E são 40 dias de louvor. Algo muito importante também é a oração da Augusta Rainha, que ela faz parte da prática espiritual dessa quaresma. E como a quaresma ela inicia na festa da Assunção, esse período também é um período de união com Nossa Senhora. Então é um período assim, uma riqueza espiritual muito grande.
Lu, e você falou aí das redes sociais também. A gente tem essa ideia de que a quaresma, de fato, tem ganhado uma grande proporção, mas ela tem uma origem bem antiga, né? Você poderia falar para a gente sobre a origem da quaresma de São Miguel?
Claro, a tradição ela nos conta que essa quaresma ela se originou na Idade Média com São Francisco de Assis. É muito legal a gente saber dessa história. São Francisco de Assis, ele era muito devoto dos Santos Anjos, especialmente de São Miguel Arcanjo. Ele sempre dizia que nós deveríamos venerar os Santos Anjos, mas de forma especial a São Miguel, porque São Miguel é aquele que apresenta as almas diante de Deus. E como São Francisco tinha uma sede muito grande de salvar almas, ele indicava que as pessoas devessem conhecer São Miguel e venerá-lo. São Francisco, antes de fazer a quaresma de São Miguel, ele fez uma peregrinação. E existe um local no sul da Itália, que é bem longe de Assis, que é o Monte Sant'Angelo, perto de San Giovanni Rotondo, que é a Gruta de São Miguel, que foi o primeiro local que São Miguel teria se manifestado, né, lá pelo século V. São Francisco peregrinou até a gruta de São Miguel e ele, quando chega na gruta, ele não se sente digno de entrar e acaba se deitando no chão, tudo em êxtase ali. E quando ele levanta, ele marca o tal na porta, exatamente na porta, na entradinha assim à direita da porta da gruta, tá? Ele faz uma inscrição na pedra, uma outra pedra, faz um talho, né? E marca ali o tal, que é aquela cruz que parece um T, diferente da cruz que nós estamos habituados a conhecer. E ali ele deixa sua marca. O que acontece? Um tempo depois, São Francisco resolve fazer uma quaresma em honra a São Miguel. São Francisco de Assis, ele era da ordem dos penitentes, então ele tinha uma devoção muito grande e um amor muito grande a Deus. Por conta disso, ele fazia penitências, porque ele acreditava que a penitência e o sofrimento aproximavam ele de Deus, deixavam mais.
E foi inclusive durante a quaresma que São Francisco recebeu os estigmas, né?
São Francisco tinha o costume de fazer de 3 a 4 quaresmas por ano. A penitência, então, consistia num período de oração prolongada, de jejuns, de algumas mortificações. São Francisco de Assis, ele se tornava mais penitente e fazia quaresmas quando precisava fazer algo, eventos importantes na sua vida. Então, quando fosse preceder alguns acontecimentos, ele se retirava e fazia essas quaresmas. Ele conheceu esse Monte Alverne, que é um monte que tem lá em Assis, muito íngreme. E ele olha para aquele monte e diz: quero fazer uma quaresma aqui em honra à Nossa Senhora, em honra à Virgem Maria, em honra ao Salvador e em honra a São Miguel. E ele se preparou exatamente para honrar Nossa Senhora no dia 15 de agosto e ficar os 40 dias sobre o Monte Alverne, né, até descer para a festa de São Miguel. E de todas as quaresmas que ele fazia durante o ano, foi justamente nessa que ele recebeu os sinais da paixão. Ele sobe ao Monte Alverne com alguns confrades, né, com alguns irmãos, jejua nesses 40 dias, faz penitência, faz abstinência. Ele sobe um pouco mais além, deixa se dar uma ordem para que os seus companheiros fiquem mais abaixo, porque ele precisava se sentir sozinho no cume do morro. Num determinado dia, que tem um êxtase, tem uma visão de um serafim que aparece como um crucificado. E quando termina esse êxtase, ele acorda com uns estigmas, né, com as marcas de Cristo. Os companheiros que estavam mais abaixo viram um clarão muito reluzente sobre o morro, não sabiam o que tinha acontecido de fato. Então, quando São Francisco termina esse período da Quaresma de São Miguel, ele já desce, então, desse morro Monte Alverne com os sinais da paixão.
E Lu, a gente está falando da questão dos 40 dias. É recomendado não se fazer também nos finais de semana por causa da liturgia.
Aos domingos. A igreja sugere que a gente fique esses 40 dias em oração, porém, aos domingos não se faz quaresma. Por isso que dá 40 dias exatos, começando no dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro, não daria 40 dias, daria 46, por exemplo.
Isso.
Mas a gente não faz nenhuma penitência aos domingos, porque cada domingo é uma Páscoa que a gente celebra o Senhor, né? Então, a quaresma acontece de segundas a sábados. E aí, nos domingos, a gente tem uma liberação da igreja. Eu gostaria de falar para vocês a prática, o que que a pessoa deve fazer na quaresma. Então, a Paulus, ela lança todo ano um livro muito bom que ele auxilia durante a quaresma com essas práticas espirituais, que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo, do Paulus Editora. Além de ter ali as leituras, que ele oferece um salmo diário, uma preparação espiritual, a igreja nos orienta, né, a tradição nos orienta que a gente tenha um espaço reservado na nossa casa para oração. Se indica que nesses 40 dias você faça uma abstinência, por exemplo, você é uma pessoa que assiste muitas séries no Netflix ou assiste muita novela, é algo que lhe faria muita falta e vai lhe fazer muita falta. Tira, oferece como um sacrifício neste momento da quaresma, tá? O jejum não quer dizer que você tem que fazer todos os dias, mas se nas sextas-feiras você fizer jejum durante a quaresma, já é uma grande coisa. E é um período que você tem que incluir mais orações na sua vida, tá? Por exemplo, se você não tem o hábito de rezar diariamente o terço, coloque o terço como uma oração, aumentando a oração, aumentando a caridade, né? Qual é a caridade? Ah, você nunca dá esmola. Comece a dar esmola nesses 40 dias. Não precisa por 40 dias, mas faça atos de caridade nesses 40 dias. E se confesse no início da quaresma, missa dominical. E as orações diárias de São Miguel. Então, esse período quaresmal, ele é um período que você tem que aumentar a sua prática de oração, né? E se fazer exemplo como São Francisco de Assis.
Sim. E por que, Lu, toda essa estrutura? É, a gente pode ver como um período forte de oração, justamente pela representatividade, né, que São Miguel traz para nós.
Nós temos que nos preparar para um dia litúrgico muito importante na igreja, que é o Dia dos Arcanjos, né? Dia 29 de setembro, a gente fala muito de São Miguel, mas também é comemorado a festa dos arcanjos. A igreja trata como festa dos arcanjos. Então, nesses arcanjos aí, nós incluímos os três que são mencionados nas Sagradas Escrituras, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Então, essa preparação de 40 dias, né, vai nos elevar espiritualmente para estarmos prontos a recebermos as bênçãos, né, que Deus derrama sobre nós no dia 29 pela intercessão dos santos arcanjos.
E só uma curiosidade, eu perdi o tempo da quaresma, claro que a gente tem que ficar atento, mas a quaresma só pode ser feita nesse período?
Não, a quaresma de São Miguel pode ser feita em qualquer momento do ano, seguindo, claro, os 40 dias ali de penitência, abstinência, jejum, né, e oração.
Sim.
Mas ela tem muito mais força no momento da quaresma, porque é o momento que, eu não vou dizer o mundo todo, mas os países cristãos estão unidos em oração em honra a São Miguel. Então, eu acho que tem essa característica de nós podermos fazer mais de uma vez por ano, sim, mas de tentarmos fazer também nesse momento quaresmal de agosto e setembro, tá? O que que eu preciso dizer, Cleone e Érica? Que às vezes as pessoas ficam chateadas, que elas não conheciam a quaresma de São Miguel, e de repente entram nas redes sociais e todos os perfis católicos ali estão falando de quaresma, 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 e elas perderam os primeiros dias. Aí elas perguntam, posso entrar? Gente, entra! Porque assim, a oração vai ser recebida por Deus. Então, se você perdeu alguns dias de quaresma, não desista, continue. Digamos que você começou direitinho a quaresma e perdeu 3 dias. Continue mais 3 quando terminar. Pelo menos complete os 40 dias, mesmo que você tenha esquecido. A quaresma terminou no dia 29, por exemplo. A pessoa continua mais aqueles dias que ela acabou perdendo.
E Lu, muitas pessoas se questionam sobre a existência dos anjos. Com base em suas pesquisas, estudos da própria igreja também, o que você pode nos trazer hoje? O que que você poderia nos afirmar sobre a existência dos anjos?
Se a pessoa é católica, né, cristã, ela acredita nas Sagradas Escrituras. Toda a Bíblia Sagrada, ela atesta a existência dos anjos de Gênesis ao livro do Apocalipse, ou seja, do início ao fim das Sagradas Escrituras. Inclusive, no livro do Apocalipse está lá São Miguel. São Miguel é citado no livro do Apocalipse. Então, a própria Bíblia Sagrada já nos menciona ali os santos anjos. Tem centenas, gente, se cogita que tem 300 e poucas menções aos anjos nas Sagradas Escrituras, tá? Além das Sagradas Escrituras, tem o magistério da Igreja e tem a experiência dos santos. Muitos santos de nossa devoção nos deixaram um legado de devoção aos santos anjos, ok? Digamos aqui, ó, São Francisco de Assis, acabei de dar um exemplo, Padre Pio de Pietrelcina, Santa Faustina Kowalska, Papa Gregório Magno, Papa Leão XIII, Santa Joana d'Arc, que escutava vozes. De quem eram as vozes que Santa Joana d'Arc, né, ouvia? Uma delas era de São Miguel Arcanjo. Então, assim, tem muitos exemplos que nós podemos citar de pessoas, né, de santos que nos atestaram a existência dos anjos através da sua experiência terrena, na sua experiência mística, enquanto estavam vivos, recebendo o auxílio dessas criaturas celestiais.
Lu, o que você poderia falar para a gente sobre a iconografia de São Miguel? Quais são as características e significados dos símbolos que, em geral, acompanham a imagem?
Ah, é muito legal, sabe que São Miguel aparece em diversas representações artísticas. Geralmente ele aparece sempre com asas, com um manto, com uma espada na mão e com uma indumentária medieval. mas em outras iconografias ele aparece segurando uma balança. Então, o que que nós temos aqui? Se a pessoa que está nos escutando aí, o ouvinte da Paulus, tiver a possibilidade, depois nós vamos falar aqui do livro de São Miguel, nós temos um capítulo que fala exatamente, bem detalhado, sobre o significado, a iconografia de São Miguel Arcanjo. Porque, assim, nós aprendemos que os anjos são seres espirituais, né? Eles não têm corpo, eles são espirituais. Ah, mas como é que então aparece São Miguel segurando uma lança, pisando no demônio, com uma roupa de guerreiro? Porque nós somos também pessoas muito simbólicas, os homens são simbólicos, a gente precisa dos símbolos para nós entendermos, compreendermos as coisas. Então, São Miguel, naquela imagem que foi retratada, ele vem em ordem de batalha, ele vem com as asas abertas. Ele não vem acanhado, ele vem com uma postura de quem está na batalha. Então, as asas, elas simbolizam a superioridade e a aproximação com o divino. São Miguel, então, em algumas representações, na maioria, aparece com uma armadura. Na indumentária medieval, a armadura ela era utilizada por soldados em ordem de batalha. Então, um outro símbolo de São Miguel é a roupa que ele aparece, né? Ele aparece usando uma indumentária medieval. E a armadura ela era utilizada por soldados em ordem de batalha. Isso já representa também a ação de São Miguel na batalha espiritual. Ela simboliza a proteção, a honra e a força, mas também está relacionada com a proteção espiritual que devemos ter ao enfrentar os inimigos. Um outro símbolo, né, que aparece em São Miguel é uma arma, é uma espada. A arma, então, essa arma com São Miguel, ela simboliza a autoridade e a justiça. E no pensamento religioso, a espada, então, é atribuída à sabedoria e o conhecimento, que são as virtudes que levaram São Miguel a travar essa batalha aí contra Satanás. Algumas imagens de São Miguel Arcanjo, nem todas, principalmente a que está exposta lá no Monte Gargano, no Santuário do Arcanjo, aparece um Lúcifer acorrentado. São Miguel está sobre Lúcifer e tem uma corrente pegando aqui no pescoço do diabo, tá? E especificamente na obra do italiano Guido Reni, também aparece essa imagem de São Miguel com uma corrente. E, gente, a corrente ele é o símbolo da escravidão e do cativeiro, do cárcere e do aprisionamento. Nessa representação de Lúcifer acorrentado, a gente pode compreender o lugar ao qual ele foi destinado por São Miguel. Condenação, foi destinado no abismo, mas por Deus, então ele foi condenado eternamente e aprisionado na atmosfera tenebrosa. E por fim, nós temos em toda essa imagem que a gente vê de São Miguel. São Miguel não está sozinho, ele está pisando, né, no pescoço de Satanás. Então, essa definitivamente é a simbologia do triunfo do bem sobre o mal. Então, o bem acima, né, mostra para a gente que bem sempre estará acima do mal.
E até é engraçado que muitas pessoas têm até receio, né, dessa imagem de Lúcifer junto à imagem de São Miguel. Mas é importante lembrar também que Lúcifer, ele já está derrotado.
Sim, tem muitas pessoas que têm receio de ter uma imagem de São Miguel em casa, porque junto com São Miguel tem um diabo. Mas, gente, é justamente isso, para a gente lembrar o tempo inteirinho que existe o mal. E a única maneira que eu tenho de enfrentar o mal é me elevar em oração. E tem mais uma característica, Gurias, que eu acabei não falando aqui, eu não coloquei nesse livro, mas já vai estar no próximo, que é da simbologia de São Miguel. São Miguel muitas vezes aparece segurando uma balança na mão esquerda. Na direita ele tem uma lança ou uma espada, e na esquerda ele tem uma balança, tá? A balança está na mão de São Miguel, porque São Miguel também recebeu da nossa igreja um outro ofício, que é o de condutor das almas e o de consolador das almas do purgatório. Então, a balança, ela representa ali o julgamento, né? Ele que é o advogado dos homens. A balança está ali na questão do peso das almas, tá? Mas daí vai ficar um assunto para o próximo livro, se eu quis relembrar aí essa questão da simbologia da balança.
E como você observa essa crescente devoção das pessoas a São Miguel Arcanjo?
Olha, o brasileiro tem muita fé. O brasileiro, eu acho que ele está na frente, assim, de muitos outros países desenvolvidos, inclusive pela questão da nossa devoção. O brasileiro é um batalhador por natureza. A gente nasce aqui batalhando, né? A gente batalha aí por um lugar ao sol, a gente batalha por um bom emprego, por segurança, por saúde, por educação. E nós precisamos nos agarrar a imagens, né, a santos que nos concedam essa proteção e essa representação de batalha e de vitória. E creio que São Miguel surge num momento muito propício que nós estamos buscando, né, nos agarrar a uma figura que nos mostre que depois de tanta batalha a gente vai receber a nossa vitória e nosso triunfo.
Lu, nós falamos muito aqui sobre o livro São Miguel Arcanjo, um tratado de angelologia, que foi publicado em 2021 pela Paulus. Ele é um filho seu, né? A gente queria que você falasse um pouco sobre o processo de criação desse livro.
Sim, é o meu quarto filho. Eu tenho 3 filhos biológicos e meu quarto filho é o primeiro livro de São Miguel Arcanjo. Gente, eu comecei nas redes sociais em 2011, no Facebook, uma devoção e um trabalho devocional sobre São Miguel. Porém, no Brasil não havia nenhuma publicação sobre São Miguel Arcanjo católica. E eu sentia muita falta, porque a gente, como influenciador digital, a gente tem que saber o que está falando, a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente se nós estamos falando do mundo espiritual, né? Então, eu parti em busca da informação no exterior, porque a França e a Itália, elas são muito ricas em histórias e livros sobre São Miguel Arcanjo, porque tem grandes santuários construídos nesses dois países a pedido do próprio São Miguel. Então, existe uma rota chamada a Linha Sacra de São Miguel, que surge o primeiro santuário no século V, em 492, com a aparição de São Miguel. Nessa rota, tem 7 santuários, né, que foram erguidos em honra a São Miguel. Desses 7, 3 são os principais, porque entre um e outro tem exatamente 1.000 quilômetros em linha reta. Eu fiz esses 3 por serem mais importantes, só que eu fiz 6 vezes, porque estudei muito, eu pesquisei muito, eu trouxe muita bibliografia para poder não só saber sobre São Miguel, mas para poder escrever um livro, né, uma obra a respeito do arcanjo, para entregar aos brasileiros um ponto de vista católico sobre toda a história de São Miguel. Então, eu acho que essa questão do livro, ela surge mais de uma necessidade minha de saber contar para as pessoas, né, a respeito de São Miguel do ponto de vista católico.
E é um livro lindo, né, Cleane?
Muito bonito.
É um livro muito bonito mesmo. No site da Paulus você tem lá uma degustação, você vai ver um pouquinho do livro e vai também na opinião dos clientes, porque é um livro muito elogiado e, de fato, é um livro muito bonito.
Sim, bem pesquisado, estudado.
Sim, tanto de conteúdo como de visual, né, Lu?
Sim, tem muitas imagens. Eu fiz questão, a minha ideia era que o pessoal lesse o livro e enxergasse aquilo tudo que eu enxerguei lá fora, né? Os monumentos, as imagens grandes, as fontes, até o castelo de São Miguel, que hoje é um museu, né? Os quadros belíssimos que tem nos principais museus do mundo, santuários erguidos em honra a São Miguel. Então, tudo foi fotografado, foi documentado aqui minuciosamente para que o pessoal de casa tenha essa percepção aí da grandeza de São Miguel Arcanjo.
Só lembrando aos nossos ouvintes, se você gostou deste conteúdo e ficou interessado em fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo, como a Lu mencionou, a Paulus Editora publica todo ano um subsídio como uma sugestão de leitura bíblica e a oração da Quaresma de São Miguel. O livro deste ano está disponível nas 34 livrarias da Paulus Editora, presente em todo o país.
E para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Lu Burnet, que falou conosco hoje, o livro São Miguel Arcanjo, um tratado de angelologia, pode ser adquirido nas livrarias físicas da Paulus, também através do site paulus.com.br ou ainda através do Televendas, no telefone 11 999 741840. Lu, muito obrigada por sua participação. É sempre uma riqueza conversar com você sobre São Miguel.
Muito obrigado, Érica e Cleane, por mais esse bate-papo. Eu gostaria de agradecer ao pessoal todo da Paulus, especialmente pela oportunidade de publicar São Miguel Arcanjo, um tratado sobre angelologia. E agora, durante a Quaresma, um segundo livro, que é Quem Como Deus? Um Devocionário a São Miguel, que vai ter orações incríveis resgatadas da Idade Média, que já estavam esquecidas, e também uma breve história de São Miguel, do arcanjo Gabriel e Rafael. É um livro muito completo.
Lu, então deixa também o seu convite aos ouvintes que quiserem fazer a Quaresma de São Miguel Arcanjo lá na sua página, onde que eles podem encontrar?
Então, nós vamos transmitir, como todos os anos, a partir das 22 horas, ao vivo, no Instagram, São Miguel Arcanjo Oficial, a Quaresma, com o livro da Paulus Editora. Então fica o convite aí para o pessoal não rezar sozinho e rezar conosco, aproveitando essa leitura maravilhosa da Paulus.
Lu, muito
Obrigada.
obrigada pela sua participação, disponibilidade. Muito bom mesmo. Obrigada, Lu.
De nada, um abraço, querida.
Obrigada, Érica. Obrigada aos nossos ouvintes e até a próxima.
Até a próxima.
Podcast Paulus. Uma produção da Paulus Editora. Apresentação e produção: Érica Augusto, Cleane Santos. Edição: Danilo Nunes. Apoio Fapcom, Faculdade Paulus de Comunicação. Saiba mais sobre a Fapcom em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.